Enquanto o mundo entra em colapso, economia, as guerras e os rumores de guerra se proliferam. É dito que o século passado foi o país, foi o século em que mais se matou cristãos, em que mais o mundo viu guerras e rumores de guerras. Algumas são vistas na televisão, outras nem tanto. O que é que nós devemos esperar desse mundo? O que devemos esperar do futuro que Deus tem reservado para nós? Enquanto nós caminhamos para o último bloco, prometo, do Evangelho de Lucas, a última inversão de valores, nós gostaríamos de ver os últimos dias de acordo com Jesus. O que Jesus disse sobre os últimos dias? E como nós poderíamos compreender ou interpretar a quantidade de guerras e pestes e fomes e pandemias e as invenções e a inteligência e a propagação do conhecimento, para onde nós deveríamos olhar no meio de tudo isso? Então, abram, por favor, a palavra de Deus em Lucas capítulo 17. Na época em que o Novo Testamento foi escrito, na época em que Jesus realiza o seu ministério, se você perguntasse a uma criança, ali antes dos 12 anos, havendo ela incutido, lembrado, decorado o Shema, ela poderia falar sobre a esperança ou a expectativa futura. Perguntaríamos a uma criança: me diga, o que, que você espera sobre o futuro? E a resposta seria: eu espero que o Messias venha, e quando o Messias vier, ele estabelecerá o seu reino. Perguntaria então, depois de 100 anos, para uma outra criança: ei, e você, o que você aguarda do futuro? E esta criança responderia: eu aguardo pela vinda do Messias e o estabelecimento do reino. Nós não temos uma ideia muito boa sobre monarquia e sobre reino. Aqui no Brasil, nós tivemos a 1822, primeira monarquia, o primeiro império. Dom Pedro I não fez um bom trabalho, o estabelecimento da Constituição de 24 não foi tão bom ou promissor, e ela está fadado a acabar em 88 com o surgimento da República. Então, a gente não tem muito bem a ideia sobre um homem, um monarca, um imperador que controle todas as coisas. E aqueles que nós temos na nossa ideia, como o imperador do Star Wars, é ruim. É muito poder sobre um homem, é muita responsabilidade para que um homem só dê conta. Então, a ideia de um rei e também de um reino é meio alheia e até vista com determinada estranheza. Desde os ideais da Grécia antiga, que tem influenciado a sociedade ocidental, nós acreditamos que a democracia ou o governo pela maioria é o melhor de todos. No final das contas, a maioria vence, a maioria decide por aquilo que é melhor. Tanto no Antigo Testamento, quanto no Novo Testamento, a expectativa era outra. A expectativa era que Deus estabeleceria aqui na Terra um reino físico por meio do seu Messias. E é por isso, então, que nós, ainda hoje, antecipamos esse momento. Para que fique claro que essa ideia de reino era tão presente, vocês vão lembrar em Marcos capítulo 1, versículo 15, quando João Batista é preso, o texto diz que Jesus começou a pregar dizendo: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, então arrependam-se e creiam no Evangelho. Em Mateus capítulo 6, o Senhor nos ensinou a orar diariamente, uma oração dominical: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino e a tua vontade seja feita na terra da mesma forma que ela é feita no céu. Em Mateus capítulo 12, versículo 28, Jesus até prova que, sendo que ele está expulsando demônios pelo dedo de Deus, então o reino de Deus, ou as promessas e alguns cumprimentos, alguns aspectos do mundo por vir, agora eles invadiram o momento presente enquanto Jesus estava realizando o seu ministério. Lucas capítulo 22, um pouco mais na frente, Tiago e João pedem para ter posições de honra ou assentos de honra quando Jesus viesse no seu reino. Jesus fala diante de Pôncio Pilatos: o meu reino não é deste mundo. Lucas capítulo 23, verso 42. O ladrão que se arrepende pede para que Jesus lembre dele quando Jesus vier no seu reino. Atos capítulo 1, verso 3, diz que depois de ter padecido, Jesus se apresentou vivo aos seus apóstolos, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias, falando das coisas relacionadas com o reino de Deus. E ainda no momento da sua ascensão, quando Jesus termina o seu ministério pós-ressurreição, pelo menos 40 dias, Atos 1, versículo 6, diz: no momento, eles perguntam para Jesus: será este, Senhor, o tempo em que vai restaurar o reino a Israel? É impossível compreender o plano de Deus sem compreender o reino de Deus. As expectativas daqueles que estavam vendo Jesus realizar os milagres, Jesus pregando, Jesus ensinando, a expectativa é que este, se provado que ele é o Messias, que ele viesse e estabelecesse um reino, um governo, uma realeza, uma esfera de atuação, mesmo que coerciva, que o grande Deus fizesse justiça, vindicasse aqueles que têm sofrido por tanto tempo, punisse aqueles que eram culpados, estabelecesse justiça como nós realmente precisamos ter aqui. Os judeus, então, normais, informados pelas profecias do Antigo Testamento, antecipavam a vinda física do Messias e o estabelecimento físico com uma sede do reino de Deus aqui na terra. Mas nós precisamos saber o que reino é esse, e se ele já passou, se ele deve ser antecipado, se ele está em funcionamento, quem são os ministros desse reino e como deve funcionar. Não eram somente aqueles que eram adeptos dos ensinos de Jesus, mas os próprios fariseus também tinham uma dificuldade para compreender ou determinadas expectativas sobre o reino. Então nós vamos ler Lucas capítulo 17, a partir do versículo 20. Jesus fala sobre isso duas vezes no Evangelho de Lucas. Uma no capítulo 17, versículo 20 até o versículo 37, e outra no capítulo 21. O texto que nós vamos estudar, a primeira parte dele, os dois primeiros versículos apenas, é apenas de Lucas, o texto que nós vamos estudar aqui. Então, Lucas capítulo 17, a partir do verso 20, diz assim a palavra do grande Deus: indagado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu: o reino de Deus não vem com visível aparência, nem dirão: ele está ali, ou lá está ele, porque o reino de Deus está entre vocês. A seguir, Jesus disse aos seus discípulos: virá o tempo em que vocês desejarão ver um dos dias do Filho do Homem, mas não verão. E dirão a vocês: ele está ali, ou lá está ele. Não saiam, nem sigam essa gente, porque assim como o relâmpago que resplandece e brilha de uma extremidade do céu até a outra, assim será no seu dia o Filho do Homem. Mas é necessário que primeiro ele padeça muitas coisas e seja rejeitado por esta geração. Assim como, pois, como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, veio o dilúvio e destruiu a todos. O mesmo aconteceu nos dias de Ló: comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Naquele dia, quem estiver no terraço e tiver os seus bens em casa, não desça para tirá-los. E, de igual modo, quem estiver no campo, não volte para trás. Lembre-se da mulher de Ló. Quem tentar preservar a sua vida, a perderá. E quem a perder, esse a salvará. Digo a vocês que naquele dia, naquela noite, Duas pessoas estarão numa cama, uma será levada e a outra será deixada. Duas mulheres estarão juntas moendo trigo, uma será tomada e a outra deixada. Dois estarão no campo, um será tomado e o outro será deixado. Então perguntaram a Jesus: onde será isso, Senhor? Ele respondeu: onde estiver o corpo, aí se ajuntarão também os abutres. Vamos orar. Pai, obrigado por nos encorajar por meio de tua palavra. Às vezes a vida vai passando e nós esquecemos de realidades eternas, futuras e grandiosas. Mas vem e renova dentro do nosso coração as expectativas por aquilo que de fato o Senhor prometeu. Restaura em nós o desejo de esperar por aquilo que o Senhor disse que nós deveríamos esperar. E viver em antecipação pelas realidades que o Senhor tem nos dado bondosamente por meio dos benefícios de Cristo. A tua palavra está aberta diante de nós. E existem muitas dificuldades para compreendermos o que ela tem a dizer e respondermos a ela como o Senhor deseja. Por isso eu peço a ti, Espírito, sejas o nosso professor, não nos permita fugir do que ela tem a dizer, não nos deixe à mercê de nós mesmos, mas defende-nos, Senhor, do nosso próprio coração leviano e dos ataques do inimigo que deseja roubar a boa semente, impedi-la que caia em boa terra. Não nos permita fugir da regra que é a tua bendita palavra. E que ao final desse tempo o Senhor receba a glória que merece. Que o Senhor nos ensine sobre esse reino invisível, na pessoa desse rei visível, nosso Senhor Jesus Cristo. Em quem, o nome de quem oramos e para quem todas as coisas devem convergir. Amém. Amém. Hoje, infelizmente, por causa do tempo, nós ficaremos apenas nos dois primeiros versículos. Vocês podem ver que os primeiros dois versículos são endereçados a um grupo de pessoas chamados fariseus. Nessa sessão inteira, do versículo 20 até o versículo 37, Jesus tem dois propósitos. O primeiro propósito que ele tem é explicar o que Deus está fazendo, ou como o plano de Deus converge na pessoa de Jesus. Ele deseja explicar isso aos fariseus, que estão querendo saber sobre a consumação de todas as coisas. O próximo episódio, o próximo capítulo dentro do plano de Deus, na cabeça de qualquer judeu que lia o Antigo Testamento, era o estabelecimento do reino de Deus por meio do Messias. É o que deve acontecer daqui para frente. Então, eles estão perguntando sobre a consumação. E aí, quando é que vai acontecer isso? E aí, que estava linkado com o reino de Deus. E aí, Jesus vai falar aos fariseus respondendo essas perguntas. Mesmo sem ser perguntadas, no versículo 22, Jesus vira para os seus discípulos, vocês podem ver aí, e vai explicar para os seus discípulos como eles devem se portar numa época em que eles desejarão um dia do Filho do Homem, em que eles serão apertados, perseguidos, não terão Jesus com eles. O que eles devem antecipar? Como é que eles devem responder o que Jesus tem prometido para eles? Difícil eles entenderem o que está acontecendo, porque Jesus fala sobre padecer, Jesus fala sobre um retorno que ele teria no futuro, retorno do Filho do Homem. Mas os discípulos, como nós já vimos, não tinham condições de entender nem sobre a morte de Jesus, ou sobre a morte do Messias, o sofrimento do Messias, isso estava velado para eles. Então, se era difícil compreender sofrimento e morte, era muito difícil compreender ressurreição, e era muito difícil compreender exaltação ou ascensão, e era muito difícil compreender o retorno futuro para estabelecer ou consumar o reino de Deus. Então, o maior dos discursos aqui se refere, do versículo 22 em diante, é Jesus falando com os seus discípulos. Mas os dois primeiros versículos é especificamente para os fariseus. Eles perguntam sobre quando viria o reino de Deus. E talvez, para a gente iniciar isso aqui, Nós precisamos compreender o que significa esse negócio de reino de Deus. O que Jesus tinha em mente quando nos ensinou a orar pela vinda do reino? E qual foi a última vez que você, de acordo com o que ele ensinou em Mateus capítulo 6, você exaltou o grande nome do Senhor, porque ele é santo, e pediu para que o reino viesse, que venha o teu reino? Qual foi a última vez que você pediu isso? Ou você nunca pediu, porque não faz a menor ideia do que estaria pedindo. Para que fique claro esse assunto do reino de Deus, é preciso que a gente tire algumas dúvidas. Em primeiro lugar, algumas pessoas acreditam ou acreditavam que o reino de Deus é diferente do reino dos céus. De que um era o reino do governo de Deus ali no céu e outro era o governo de Deus aqui na terra. E essa descrição, reino de Deus e reino dos céus, que é encontrada nos evangelhos, falavam de dois reinos distintos. Mas eu acredito que isso não é a verdade. Na verdade, se nós olhássemos o texto que eu acabei de citar, em Marcos capítulo 1, versículo 15, quando João Batista é preso, Jesus sai pregando e afirmando, né, que o reino de Deus estava próximo. Isso é Marcos. Quando João é preso, ele sai pregando dizendo, ó, arrependei-vos, o reino de Deus se aproxima. Ele diz o reino de Deus. Essa mesma referência, essa mesma situação descrita em outro evangelho, o evangelho de Mateus, capítulo 4, versículo 17, tem a mesma descrição, mas em vez de ter o reino de Deus, aparece lá o reino dos céus. E talvez seja uma escolha estilística, porque, sendo que Mateus estava escrevendo para judeus, talvez pegasse um pouco difícil ou ficasse estranho para as pessoas que tinham uma grande dificuldade de citarem o nome em Deus, aparecer reino de Deus. Ele escolheu falar de reino dos céus, o que é uma figura de linguagem muito comum para usar o lugar onde a pessoa se assenta ou a pessoa está, se referindo à própria pessoa, o reino dos céus, o lugar onde Deus habita, ou seja, o próprio Deus. Então, o reino de Deus e o reino dos céus, essa linguagem nos evangelhos, se refere ao mesmo reino. Entendido isso, a gente precisa entender o que é esse reino de Deus. Jesus falou em algumas parábolas do reino. Vocês lembram, em Mateus capítulo 13, ele passa muito tempo falando sobre essa natureza deste reino que ele estava trazendo, as expectativas. Assim como Lucas capítulo 13, versículo 18 a 19. Ele, por exemplo, ele fala sobre o reino de Deus como um grão de mostarda. Lembra disso? O reino de Deus é como um grão de mostarda, que é a menor, tem uma semente pequena, mas depois que ela cresce, ela se torna uma árvore gigantesca. Jesus está dizendo, então, que este reino que ele está oferecendo, que ele está pregando, ele vai ter um aspecto meio que misterioso, que seria difícil para as pessoas compreenderem lendo apenas o Antigo Testamento. Jesus usou o termo reino de Deus não fixo, ou nem muito maleável, mas de uma maneira dinâmica. Enquanto ele cumpria algumas profecias ou explicava, né, este reino que havia sido prometido para ser realizado por meio do seu Messias, ele acrescentava determinadas informações sobre este reino, sobre a sua natureza. Uma delas é que o reino seria como uma árvore gigantesca, como uma árvore de mostarda. Mas o início, esse momento embrionário, ele teria um início bem tímido. Um início que as pessoas não planejariam, não imaginariam, não conseguiriam esperar que o futuro seria grandioso e majestoso. Ele teria um início bem simples. Teria um início bem simples, que iria na contramão do que eles acreditavam que o reino de Deus deveria vi. O reino, então, de Deus que Jesus veio trazer, este reino dos céus, reino de Deus, ele não pode, no entanto, ser confundido com outro reino, o reino do grande Deus. Calma. Nenhum sentido, no Salmo, mesmo no Antigo Testamento, no Salmo 96, versículo 10, era responsabilidade do salmista dizer entre as nações, reina o Senhor. Salmo 10, versículo 16, diz, o Senhor é rei para sempre. Salmo 145, verso 10 e 13 diz: todas as tuas obras te renderão graças, Senhor, e os teus santos te bendirão, falarão da glória do teu reino e confessarão o teu poder, para que os filhos dos homens conheçam os teus feitos poderosos e a glória da majestade do teu reino. O teu reino é um reino eterno e o teu domínio subsiste por todas as gerações. Então, em um sentido, quando eu penso o reino como sendo a autoridade, o governo de Deus, a esfera de atuação, a esfera onde a autoridade, o desejo, o plano de Deus é exercida, eu preciso falar, que é o que o salmista está dizendo, que sempre, sempre existiu um monarca no céu. O grande Deus exerce domínio sobre tudo e sobre todos. Cada molécula, de alguma forma, é recebida, sustentada, orientada por Deus. É Deus quem governa sobre todas as coisas. Os santos devem bem dizer, este reino em termos de governo, esta soberania que o grande Deus exerce sobre tudo que existe, não somente físico, mas invisível, isso sempre existiu e sempre vai existir. Não é isto que foi prometido no Antigo Testamento para ser consumado por intermédio do seu Messias. O Messias, ao vir, não estava planejado que ele iria tornar Deus soberano. Ou ele não daria poder a Deus para que Deus governasse o coração dos homens. Deus, ele é soberano, independente, autossuficiente e controla sobre tudo e sobre todos. Isso foi reconhecido pelo próprio Deus, falando de si mesmo, como nós cantamos, ele é incomparável. Como Nabucodonosor, como os cânticos do servo, como os cânticos dos salmos. Deus governa sozinho sobre tudo e sobre todos. E nesse sentido, Deus tem um reino eterno. Que anjos, demônios, querubins, serafins, crianças, bactérias, protozoários, árvores, cabelos, mato, erva daninha, peixes, tudo que existe é responsável diante de Deus e recebe dele controle e autorização para existir e funcionar. É isso que os salmos falam a respeito de Deus. Não é este reino, este governo que Jesus, o Messias, veio trazer. Existe um outro reino, físico, com realidades espirituais, obviamente, mas físico em sua natureza. Um reino que havia sido prometido para ser estabelecido nessa terra por um descendente de Davi, ainda aguarda cumprimento. Nesse reino cuja sede é a terra, mas cujo monarca é celeste, ele iria estabelecer a verdade, satisfazer os que têm fome e sede de justiça, vindicar os justos e punir os que se opõem ao seu domínio. Este reino de Deus, onde Deus governa sobre tudo e sobre todos, sempre existiu. Mas este reino que Deus planejou no seu programa estabelecer por meio do seu Messias, ele iria começar a existir em um determinado ponto. Isso precisa ficar claro. Esse reino, então, que Jesus veio oferecer, veio trazer, ele envolvia tanto aspectos físicos quanto espirituais. Ele cumpria as profecias de 2 Samuel, capítulo 7, sobre um descendente de Davi. Falava sobre libertação dos inimigos em Lucas, capítulo 1. Sobre conhecimento de salvação. Olhem lá em Lucas, capítulo 1. Veja como as pessoas sabiam disso. Lucas capítulo 1. O cântico de Zacarias. Jesus é apresentado como rei, seu nascimento, é isso que o anjo diz. Ele herdará o trono de Davi, seu pai. Mas Zacarias, versículo 67 de Lucas 1. O pai de João, cheio do Espírito Santo, ele profetiza dizendo: bendito seja o Senhor, Deus de Israel, visitou e redimiu o seu povo e nos suscitou plena e poderosa salvação. Olha só, na casa de Davi, seu servo, como havia prometido desde a antiguidade por boca dos seus santos profetas. O que envolve essa redenção à casa de Davi por meio do Messias? Ele diz no verso 71, para nos libertar dos nossos inimigos e das mãos de todos os que nos odeiam, para usar de misericórdia com os nossos pais e lembrar-se da sua santa aliança, do juramento que fez com nosso pai Abraão, de conceder-nos que, livre das mãos dos inimigos, o adorássemos sem temor, em santidade e justiça diante dele, todos os nossos dias. Todos os nossos dias. Aspectos físicos, libertação dos inimigos, para que adorassem o Senhor, aspectos espirituais. Versículo 77, para dar ao seu povo conhecimento de salvação por meio da remissão dos seus pecados. Então, Zacarias, cheio do Espírito, profetiza o que está acontecendo ali, por meio do início, né, do programa, o precursor, que é João Batista, pré-anunciando que Jesus viria, e dentro desse bloco todo, o que é que Deus está fazendo? Por meio do ministério de João e, por conseguinte, o ministério de Jesus, o Messias. O que ele está fazendo? Ele está se lembrando, cumprindo as profecias que foram ditas no passado para fazer determinadas coisas por meio da casa de Davi, cumprindo a santa aliança por meio de Abraão, de abençoar por meio dos judeus todas as nações da terra, de trazer libertação às pessoas, ao mesmo tempo de trazer salvação às pessoas, aspectos físicos e aspectos espirituais. Esse é o reino que o Senhor Jesus veio trazer. E é por isso que esses fariseus querem saber sobre a vinda do reino de Deus. Porque na cabeça deles não tinha nada mais na frente, nada depois disso. Uma das grandes marcas, meus queridos, da vinda deste reino, de aspectos desse reino, é a entrega do Espírito Santo. Se vocês olharem em Atos capítulo 2, me ajudem com isso, em Atos capítulo 2, do versículo 32 e 33, veja que o Espírito Santo é dado depois que Jesus é assunto aos céus como uma marca do seu controle, da sua autoridade. Atos capítulo 2, versículo 32 e 33, ele diz assim: Deus ressuscitou este Jesus, e disto todos nós somos testemunhas. Exaltado, pois, à direita de Deus, posição de honra e de autoridade, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vocês estão ouvindo. A entronização de Jesus demonstra que ele tem autoridade. Outros textos do Novo Testamento já demonstram que Jesus, ele tem determinada autoridade. Vocês lembram muito bem, em Efésios capítulo 1, diz que ele, o selo do Espírito é a garantia do resgate da sua propriedade. Efésios capítulo 4 diz que ele deu à igreja, que é o seu corpo, ele como cabeça, controlando e governando. Mas essa autoridade de Jesus ainda aguarda uma consumação futura. Em Colossenses 1:16, tudo foi criado por meio dele e para ele. Então, o que é o reino de Deus? É isso que os fariseus vão perguntar. Vamos ver se a gente consegue responder. Nós vamos falar sobre um reino invisível e um rei visível. Então, nesse sentido, com tudo isso em mente, nós podemos voltar para o nosso texto. Indagado, verso 20, perguntado pelos fariseus, que são os mestres da lei, aqueles que eram acostumados a estudar e ensinar o povo de Deus sobre a verdade de Deus, sobre quando viria o reino de Deus. Quando viria o reino de Deus? O que é que eles estão perguntando? Eles estão perguntando sobre essas expectativas. essas expectativas que nós vimos que no ministério de João Batista, Zacarias, pelo Espírito, já antecipa o cumprimento daquilo que Deus havia dito na casa de Davi, o cumprimento da santa aliança a Abraão, o cumprimento da libertação. Ele já tinha dito que isso viria por meio do Messias. O que é que eles estão perguntando, então? Por causa da resposta que Jesus vai dar, a premissa é que, com a vinda do reino de Deus, as coisas ficariam claras. O reino de Deus, o seu surgimento, seria um evento emblemático. Seria uma junção de muitos eventos juntos, uma junção de sinais miraculosos de todo o universo. Tudo pararia para a irrupção do grande Deus na história e o estabelecimento do seu Messias. Esse é o ponto mais alto do plano de Deus, em que o Messias ele é entronizado sobre todos os outros, não somente no céu, mas do céu ele desce de alguma forma para estabelecer a sua vontade aqui na terra, como ela é feita no céu. E aqueles que de maneira leviana não se dobram à vontade deste Messias, ele regerá este mundo com cetro de ferro. De maneira coercitiva, ele trabalhará para promover a justiça. Os homens não terão a quem apelar, porque o próprio rei, o próprio Deus é o juiz, finalmente, que estabelecerá a justiça. Então os homens estão perguntando, quando é que vai ser a consumação? Qual vai ser o momento em que a próxima etapa do plano de Deus vai acontecer? Eles querem saber quando Deus vai trazer o seu reino. A resposta de Jesus desafia essa ideia que eles têm de reino. Não de que o reino deveria vir, este governo físico aqui nesse mundo deveria vir, mas a maneira como este reino deveria vi ou chegaria. Ele responde, então, no versículo 20, o reino de Deus, que é a mesma coisa do reino dos céus, não a soberania de Deus que já existe, mas este reino que o Messias iria trazer não vem com visível aparência. O reino de Deus não vem com visível aparência. Vocês não conseguirão dizer o reino de Deus está ali, ou o reino de Deus está aqui, porque o reino de Deus está entre vocês. O que é que Jesus está dizendo? Quando Jesus fala que o reino de Deus não vem com visível aparência, o reino de Deus não vem ao ressoar de trombetas, o reino de Deus não vem com as pessoas gritando, ele está tentando ajudar as pessoas a entenderem que determinadas profecias do Antigo Testamento não são do início do reino. Eles fazem parte do reino, mas no momento posterior, não o início. Porque o início do reino de Deus é muito parecido com plantar um pé de... Qual? Mostarda. O início, ele é bem tímido. Para que fique claro, o texto de Zacarias que falava sobre a vinda do reino de Deus, diria assim, ó, sobre a necessidade dos sinais. O Senhor é aquele que estava para vir... Desculpa, quando João Batista pergunta... Depois de ver o Jesus fazendo os milagres, ele pergunta, o Senhor é aquele que estava para vir ou haveremos de esperar outros? Jesus responde, dizendo, voltem e anunciem a João que vocês viram e ouviram. Os cegos vêm, os coxos andam, os leprosos são purificados e bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Em outras palavras, Jesus responde para os discípulos de João Batista que ele é realmente aquele que João Batista estava anunciando, o precursor. Ele é de fato o Messias, mas, diferente das expectativas de João Batista, que achava que tudo vinha pronto e as coisas iam se resolver, não. O que eu faço, Jesus diz, prova quem eu sou. Mas bem-aventurado aquele que não encontra em mim tropeço. Não acha que pode haver um reino sem o rei. Não acho que pode haver um governo sem a realeza, que fazem a dissociação entre o reino de Deus e a autoridade que o rei exerce sobre as pessoas. Jesus, então, explica nesse texto que a vinda do reino de Deus não demanda necessariamente os sinais. Que sinais? Zacarias dizia de sinais como, ele diz assim, mas será, versículo, capítulo 14, mas será um dia singular, um dia conhecido do Senhor, não haverá separação entre dia e noite, pois mesmo depois de anoitecer, ainda será dia claro. O Senhor será rei sobre toda a terra naquele dia, um só será o Senhor e um só será o seu nome. Então eles achavam que isso ia acontecer, Jesus está dizendo que não é assim. A forma inicial do reino não demanda a necessidade de sinais. Por quê? Porque o reino está ligado com a presença do rei. Essa é a grande questão que eles não entenderam e eu queria que a gente entendesse. O reino ou o governo, ele está ligado com a presença do rei que exerce a autoridade. Jesus, ele não está se contrapondo com um aspecto futuro, físico, aqui nesta terra. O que ele está dizendo é que a vinda do reino, a entrada, a inauguração, o surgimento do reino, ele não vai requerer sinais, como vocês estão antecipando. Nem vão dizer, ele está aqui ou ele está ali. E ele até responde, porque o reino de Deus está entre vocês. Em outras palavras, vocês não precisam procurar por um reino em sinais, porque o rei está aqui, bem na frente de vocês. Mesmo que ainda haja uma completude para ser aguardada no seu retorno no futuro, vocês, quando chegar a hora, não precisarão procurar por ele, que é o que ele vai falar do versículo 22 em diante. Haverá sim sinais quando ele retornar para consumar o seu reino, mas o inicial ainda não. O que ele quer dizer com o reino de Deus está entre vocês? Aí eu perguntei de novo para o chat GPT. Perguntei o que significa dizer está entre vocês. O que ele me respondeu foi assim. Está entre vocês significa que ele está dentro de vocês. O reino de Deus é um aspecto puramente espiritual, completamente espiritual. E aí, porque é um aspecto completamente espiritual, o reino de Deus é só isso. Essa é uma das razões porque a gente não canta determinados cânticos que acabam explicando que o reino é só isso. Verdade e justiça se beijam. Esse é o seu reino, né? Tem uma banda que canta, este é o seu reino. Se encontram e este é o seu reino. Como se o reino de Deus, citando Romanos 14, fosse apenas justiça e apenas paz, ou apenas aspectos meio que etéreos, corretos, mas assim, não físicos, mas espirituais, sobre a influência de Deus. Jesus não está dizendo isso. Como é que eu vejo isso? Ele não está dizendo isso porque ele fala de aspectos físicos no futuro, sobre o retorno do Filho do Homem para estabelecer o seu reino no futuro. Ele fala de coisas que são físicas, sobre um ser tomado, sobre noite, sobre trigo, sobre cama, sobre o trabalho, sobre sinais que aparecem em todos os lugares. Realidades não somente espirituais, mas físicas, aguardam seu cumprimento no futuro. A questão é o início. O reino de Deus está dentro de vocês, é o que o chat GPT diz. Mas para quem Jesus está falando, quando conversou aqui no versículo 20? Ele está falando com quem? Com os? Esse povo matou Jesus. Esse povo só não tinha um coração mais negro, porque, enfim... O texto não pode dizer isso. Jesus poderia estar dizendo, alguns dizem, que o reino de Deus está acessível a vocês, como se no toque das mãos, na ponta dos dedos. Mas isso não daria uma explicação de como entrar nele, como alcançá-lo. Parece que a resposta é, Jesus está dizendo, quando fala entre eles, é que o reino de Deus estava na frente deles, na presença deles, diante deles, porque a presença de Jesus, ou na presença de Jesus, o reino, em sua realidade inicial, pode ser alcançada. Foi exatamente isso que Jesus falou. Se eu faço essas questões, se eu faço esses milagres aqui pelo dedo de Deus, o reino de Deus chegou até vocês. Digam para João Batista o que vocês estão vendo, a minha autoridade sobre essas coisas aqui. E lembrem, digam para ele que bem-aventurado aquele que não encontra tropeço em mim, aquele que recebe como eu sou, como o rei, como o Messias prometido, que no seu momento inicial, que isso estava muito difícil para os judeus entenderem, esse negócio de duas vindas, mas no seu momento inicial, ele já exerce autoridade sobre o diabo, autoridade sobre as doenças, autoridade sobre a morte e autoridade sobre o coração de algumas pessoas, aquelas que abraçam a fé em Cristo. O reino de Deus, ele diz para os fariseus, está aqui, na frente de vocês, o rei está presente, se dobrem, e vocês serão governados por mim. Se dobrem à minha vontade, vocês serão governados por mim. Haverá um momento futuro em que eu voltarei, não para estabelecer negociações, não para trazer paz, na verdade, eu irei trazer vingança sobre todos aqueles que não se submetem a mim. Mas agora, agora é o momento de você me receber. O reino de Deus está aqui, diante de vocês. É isso que Jesus quer dizer para eles. Jesus está dizendo que dentro do programa do reino, ele começa com a presença do rei. Isso quer dizer, irmãos, que qualquer tentativa de igualar o reino de Deus, que Jesus veio trazer com a soberania de Deus sobre a criação, é ignorar que existia uma expectativa sobre uma vinda de um reino físico que seria estabelecido por meio do Messias. Também quer dizer que Jesus, apesar de exercer autoridade agora espiritual, ele vai ter toda a autoridade no futuro. Acreditar que Jesus simplesmente reina sobre aqueles que salva não pode nos dar a entender que Jesus não vai ter controle total no futuro. É por isso que a única maneira de ler a Bíblia do Antigo Testamento, todo judeu era pré-milenista. Todo ele. Todos eles acreditavam que o reino seria estabelecido pelo Messias. Que o reino não era simplesmente espiritual, ou que existiria um amilenismo, todo judeu, lendo a escritura, era pré-milenista, ou acreditava que o reino seria estabelecido de maneira plena pelo Messias. Na pessoa de Jesus, e agora, sobre aqueles que ele voluntariamente, que voluntariamente se dobram a ele. Então nós podemos falar sobre este controle geral e a soberania de Deus, mas sobre as promessas de um reino físico, composto de coisas físicas e espirituais, o estabelecimento de justiça, mesmo que por meio de atividades coercitivas, Deus impunindo o mal, mas aqui, ainda aqui, nesse mundo, pelo próprio Messias. Mas isso ainda aguarda um cumprimento futuro em sua completude. O reino estava ali porque o rei estava presente. Este reino, ele foi inaugurado, mas ele ainda aguarda a sua consumação. O reino está inaugurado, mas ainda não foi consumado. Ele está inaugurado, mas ainda aguarda a sua consumação futura. Era assim que as pessoas do Antigo Testamento iriam compreender. Acreditar que o Messias iria estabelecer o reino que Deus havia prometido para ele. Tá. O que que isso tem a ver com vocês? Sim, pastor, você falou de reino de lá, reino de cá, assim, como é que é? O que que isso tem a ver comigo aí? É assim. A vinda do reino, por meio do rei, Como se não fosse claro, agora ainda mais, ele coloca os homens em um de dois lugares. Ele divide a raça humana em dois. De um lado estão aqueles que compreendem o que Deus estava fazendo por meio de Jesus naquela hora e também agora. Que Jesus é tudo o que afirmou ser. Ele é o Messias prometido, ungido do Senhor, o Filho do Homem, aquele sobre quem repousava o Espírito de Santidade, e aquele que depois da ressurreição dos mortos adentrou ao céu e aí está sentado à direita do Todo-Poderoso nas alturas, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Ele é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. E esses, então, que veem Jesus como ele se apresenta, se dobram voluntariamente, e Jesus exerce a sua autoridade sobre esses. O nome que a gente dá a esses é a Igreja. A Igreja é a manifestação presente do Reino. Eu não estou falando do hall de membros. Eu não estou falando daqueles que você visita, eu não estou falando do coleguismo, eu não estou falando de você escrever determinado censo, ou ali do lado de fora alguém perguntar, você é de qual igreja? Eu sou de igreja tal. Eu estou falando se você está marinado com o sangue de Cristo, redimido em seus pecados pelo sangue de Jesus, e que Jesus de fato tem autoridade para dizer na sua vida, ei, você vai fazer isso aqui, ó. Que eu sou o rei, eu sou o soberano, eu sou o monarca da sua vida. E essa, irmãos, essa é a grande dificuldade. Quando Jesus profetiza em Mateus capítulo 7 sobre as pessoas que irão morrer achando que são salvas, eu fiz isso, eu fiz aquilo, Jesus diz, eu nunca conheci vocês, apartem-se de mim os que praticam a iniquidade, apartem-se de mim os que me desobedecem de maneira leviana, os que não ligam para o que eu estou dizendo, aqueles que falam com a boca, mas o seu coração está longe de mim, aqueles que só não são mais secos do que o chat GPT, falam com a boca, não tem nenhuma alma, nenhum desejo, nenhuma inclinação para a minha vontade. Hipócritas e falsos. Ou você está aqui como súdito voluntário de Jesus, ou você está do outro lado. São aqueles que não se dobram para o que Jesus. Que vivam a vida. É direito seu. É direito seu viver como se Deus não existisse. É direito seu viver como se o monarca Jesus tratasse você de uma maneira especial, e aquilo que ele considera pecado para você, ele sorriria no cantinho da boca, dizendo que tudo bem, vai dar tudo certo. E é prerrogativa dele lançar você no inferno. Você e todos aqueles que não obedecem ao Evangelho do nosso Senhor Jesus e não se dobram à vontade do Rei Jesus. O Rei já veio. E com ele, a inauguração do Reino de Deus. E como é que eu vejo o Reino de Deus? Esse é o segundo ponto. Deveríamos ver aqui. Entre nós. Deveríamos ver aqui, quando abrimos a Bíblia e dizemos, você está fazendo isso, mas a palavra de Deus diz do contrário. E eu e você, confrontados com a palavra, com o edito, com o que Deus em Cristo nos falou, com o nosso Rei falando, nós simplesmente nos dobramos. Não levantamos a voz, não batemos no peito, não fugimos, não dizemos que não é com a gente, nós nos dobramos. Nós somos servos, nós somos súditos desse rei, e não deveríamos viver a nossa vida como se cada um estivesse construindo o seu próprio império. Deus não gosta de rivais. O reino veio, e os homens devem responder a este rei. Em terceiro lugar, o Senhor nos ensina que haverá um retorno futuro. No texto que nós já lemos em Lucas capítulo 22, na Santa Ceia, vocês lembram lá, versículo 14 a 17, ele diz, tenho desejado ansiosamente comer esta Páscoa com vocês, os discípulos, né? Antes do meu sofrimento, presta atenção, pois eu lhes digo que nunca mais a comerei. Comerei o quê? A Páscoa. Até que ela se cumpra no reino de Deus. E pegando o cálice disse, depois de ter dado graças, disse, peguem e repartam entre vocês, pois eu digo a vocês que de agora em diante eu não beberei no fruto da videira até que venha o reino de Deus. Ele fala para os seus apóstolos, olha, essa é a última Páscoa, a partir de agora é a ceia do Senhor, mas haverá um momento. No momento, no estabelecimento do reino, no futuro, quando ela aparecer, quando o reino em sua completude aparecer no meu retorno, que eu estarei à mesa de novo com os meus apóstolos e nós celebraremos a Páscoa. Não é dito a respeito do significado, mas a promessa de Jesus é que haverá um momento futuro de deleite à mesa com os seus apóstolos celebrando a Páscoa. Quando? No reino de Deus. Nós não gostamos de autoridade sobre nós. Você não gosta. Nós não gostamos de terem pessoas que mandem em nós. Na verdade, nós temos muito medo de imparcialidade. Os homens só têm permissão para serem parciais quando nós lucramos com aquilo. Não é isso? Olhamos a situação moral do nosso país. Falamos contra a imparcialidade, ou na política, ou em outros lugares. Mas se aquela parcialidade me favorece, ou meu primo, ou meu vizinho, ou alguém da minha família e tal, então tudo bem ser parcial. Olhamos de fora, detonando aqueles que são corruptos do lado de lá, mas sonhamos acordado. Mas se eu tivesse essa oportunidade de estar lá, haverá um momento. Haverá um momento. Quando haverá justiça nessa terra, amém? Nosso Senhor Jesus virá. E quando Ele voltar para consumar o Seu reino, as promessas que nós temos é de justiça. Saciar o nosso coração com aquilo que a nossa alma antecipa. Estabelecer aquilo que Ele veio fazer aqui. Quando Ele retorna de maneira física, visível, estabelecer a sua soberania de maneira coerciva, de maneira completa. Ele destruirá os seus inimigos de uma vez por todas. E aqueles que são súditos do Senhor serão estabelecidos com Ele para sempre. Amém?